com o doutor Enéas, que já não está mais entre nós, em que teve uma votação significativa e elegeu vários deputados federais com a votação inexpressiva naquela legenda. Tivemos a experiência do Ciro Gomes do nosso estado, onde eu e o Onísio não precisávamos daqueles votos, mas nossa legenda foi extremamente beneficiada em 2006, em face da excelente votação que o deputado Ciro Gomes teve na época, e aí nós elegemos uma quantidade significativa na nossa aliança. Tivemos mais recentemente o caso do deputado, o nome artístico Tiririca, como é conhecido, que também, ou seja, tem uma série de situações. Nós temos as duas teses aqui hoje discutidas, o voto distritão e o voto em lista pré-ordenada, mas eu acredito que na política você tem o ótimo e tem o bom. Eu sou daqueles que entendo que as nossas experiências no Brasil Império e no Brasil República Velha, que levou a nossa Revolução de 30, nós não devemos voltar a essa experiência. Até porque foram experiências não tão motivadoras para a consolidação do Estado Democrático. O exemplo maior foi a unidade do Sul com o Nordeste para derrotar a política café com leite, que se sustentava nesse processo. Portanto, eu entendo que voltar às experiências do Império e da República Velha não é a melhor forma para consolidar o Estado Democrático de Direito num país que vai ser a quinta potência econômica do planeta, com o empenho dos nossos empresários, dos trabalhadores, do Congresso Nacional, de toda a sociedade, já a partir de 2015, se a gente souber conduzir bem a nossa política econômica e as nossas instituições. Mas nós também entendemos que o sistema atual tem distorções. Se não tivesse, nós não estaríamos aqui fazendo esse debate. E é a questão da lista. Hoje é lista, só que é lista e aberta. A dúvida principal que tem é na lista ordenada. Quem ordena? Temos um acúmulo muito forte de que deve ser lista. Tanto é que a proposta do distritão é o que foge um pouco a essa visão que a gente constrói de 1946 para cá. Portanto, a dúvida toda que está posta na cabeça de grande parte da sociedade brasileira e na preocupação nos partidos políticos é quem ordena essa lista. E eu acredito que nós poderíamos não estar apresentada essa proposta nem no voto do nosso relator, nosso líder, Romero Jucá, e nem no nosso voto em separado. O cuidado que nós tivemos aqui com o nosso voto foi resgatar a proposta originária que veio da comissão especial, como forma de pautar esse debate. Mas eu sou um daqueles que entendo de que nós deveríamos evoluir para que a definição do coeficiente eleitoral fosse o voto na legenda do partido ou da coligação, caso a coligação seja mantida. Eu sou daqueles que entendo que a coligação vai ser mantida. Por quê? Porque o que nós aprovamos aqui no Senado, o fim da coligação foi para os outros. Foi para os vereadores, para os deputados estaduais, para os deputados federais. Mas não foi para nós, senadores, nem para prefeito, nem para governador, nem para presidente da República. E todas as vezes que a gente legisla para os outros, é muito cômodo. Mas esquecemos de conversar com quem efetivamente vai ser vítima desse processo. Portanto, eu sou um daqueles que entendo de que, como nós legislamos para os outros, esses outros, quando forem ouvidos, eles irão manter o que eles entendem que é um avanço que a gente tem de 1945 para cá. Portanto, para evitar esse problema, que é você ter um candidato com um forte puxador de votos e distorce a questão da distribuição da quantidade de vagas para vereadores, para deputados estaduais, para deputados federais, seria o voto na legenda partidária ou legenda de coligação. E quem ordena a lista, como já existe hoje, é o eleitor. Ele dá um segundo voto nessa lista em que a convenção já homologou. Hoje já é assim. A diferença é que nós estamos dando mais um passo, como lá em 97, nós resolvemos a questão dos votos em branco, que diminuiu as distorções, agora nós daremos um segundo passo, que era o voto na legenda partidária ou da coligação, para evitar esses efeitos em que a gente tem hoje, e reputo três experiências totalmente diferentes, em que terminaram trazendo vantagens a algumas legendas. Portanto, senhor presidente, estou aqui reafirmando o nosso parecer, mas com a abertura para continuar dialogando sobre esse tema.
Concedo para... Obrigado, senador Pimentel. Para encerrar a discussão, concedo a palavra ao último orador inscrito, senador Álvaro Dias.
Senhor presidente, vou ser bastante sucinto, até porque o senador Aloysio Nunes já explicitou a posição do PSDB, com a competência reconhecida por todos nós. Apenas sintetizar o que pretendo fazer também como integrante do PSDB nessa comissão, votando contra o sistema de lista fechada pré-ordenada, não apenas por não levando em conta algumas considerações já expostas, mas reconhecendo a dificuldade de adotar as providências que nós poderíamos considerar adequadas se tivéssemos vivendo um sistema real no país. A dificuldade é essa: nós estamos procurando legislar em função de partidos que na realidade não existem. O que temos não são partidos políticos, são siglas para registro de candidaturas. Esta é a dificuldade. Por isso, muitas vezes, podemos até nos apresentar com sintomas de contraditórios. Nos apresentamos de forma contraditória, às vezes, porque admitimos que o ideal pudesse ser isto e não podemos acolher agora a proposta daquilo que consideramos ideal, porque o sistema vigente é artificial. Ou seja, nós temos partidos artificiais, e sobretudo partidos artificiais, cartoriais. Não leva em conta o fato de que alguns afirmem que a lista fechada feriria a cláusula pétrea do voto direto da Constituição Federal, artigo 60, parágrafo 4º, segundo. Não é esta a razão de assumir uma posição contrária. É exatamente o fato de termos partidos cartoriais no Brasil e prevaleceria a imposição de determinadas cúpulas em algumas situações. Não estamos generalizando, seria injusto generalizar, mas em algumas situações, em municípios e estados, certamente nós teríamos a imposição. Aliás, isso nós verificamos em alguns países, né? Já que a lista fechada é uma experiência vivida em vários países, como Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicarágua, República Dominicana, e também países democraticamente mais avançados, como Portugal, Espanha, Noruega. Enfim, o sistema de lista fechada é uma experiência conhecida em vários países do mundo, mas, a meu ver, não se aplicaria nas circunstâncias atuais da vida pública brasileira. Portanto, nosso voto é contrário. E em relação ao Distritão, o PSDB tem posição conhecida, já reiterada, antiga, que é favorável ao voto distrital. Portanto, não é o sistema que contemple as aspirações do nosso partido. Poderíamos admitir, inclusive, o voto distrital misto, mas o Distritão ainda não é o ideal do ponto de vista do PSDB.
Vossa Excelência, permite uma parte?
Pois não, senador Luiz.
Eu queria dizer a Vossa Excelência, também aos colegas membros da comissão, que o senador Aécio Neves, com quem me telefonou agora há pouco, está assistindo aos trabalhos da nossa comissão pela TV Senado e ainda convalescendo das fraturas, consequências do acidente que sofreu. Então não pode estar aqui, mas pede que transmita ao nosso líder que ele também está alinhado a esta posição. E manda também um abraço a todos vocês. Desde que semana que vem ele estará aqui.
Muito obrigado, certamente. Senhor presidente, portanto, tem razão aqueles que defendem a lista fechada quando afirmam que permitiria solidificar partidos políticos. No entanto, se nós adotarmos a lista fechada nas circunstâncias atuais, estaremos eliminando a possibilidade de identidade entre o eleito e o eleitor. Certamente o voto vai possibilitar a manutenção de um sistema de artificialidade que hoje é marca registrada dos partidos políticos, e isto haverá de prevalecer. Portanto, senhor presidente, um dia, quem sabe, nós possamos voltar a discutir esse sistema de lista fechada no Brasil. E quem sabe todos nós poderemos apoiá-lo. Quando tivermos partidos, aqueles que defendem a tese de que o sistema de lista fechada vai ajudar a criar os partidos, solidificar os partidos, transformar os partidos programaticamente em partidos com identidade programática, não é? Mas me parece que nós temos que caminhar primeiramente na direção da organização de partidos de verdade para depois admitirmos a hipótese da lista fechada. Portanto, nosso voto é contrário, senhor presidente.
Obrigado, senador Álvaro Dias. O senador Romero Jucá, como relator, pede a palavra e tem a palavra a vossa.
Eu vou ser bastante rápido, senhor presidente. Eu não falei antes, exatamente porque eu ouvi atentamente todos os senadores e senadoras que se manifestaram aqui. E muitos colocaram pontos de vista que têm razão. Porque os três modelos que nós analisamos aqui, todos os três têm vários defeitos. O sistema proporcional com coeficiente eleitoral que nós temos hoje é um processo de eleição na base que está falido. Primeiro, não fortalece os partidos. Porque quem é dirigente partidário sabe da dificuldade que tem para um partido que já tem um ou dois vereadores, um ou dois deputados estaduais, fazer coligação com outros partidos ou ter outros filiados que venham para a sua base disputar a eleição, porque efetivamente se já tem um ou dois com mandato, ninguém quer mais se filiar porque o coeficiente eleitoral e o sistema de eleição termina, quem tem voto não se elege. Então, o coeficiente eleitoral, e agora com a nossa proposição, quer dizer, a proposição da comissão de acabar com a coligação partidária, vai ressaltar isso mais ainda. Então, o modelo proporcional hoje é um modelo que elege quem não tem voto e, em muitos casos, cometendo uma injustiça muito grande. A lista fechada, além de ser um seu voto direto no candidato, tem um problema da escolha dessa lista fechada. Aqui se falou de vários exemplos. Se a gente for dar o exemplo do Paraguai, vai ver que o general Lino Oviedo colocou a família toda na lista e elegeu, não se elegeu o presidente da República, mas elegeu a família toda na lista. Então é um caso que tem que se discutir bastante ainda. Além do que, ao se formar a lista, já se saberá quem se elegeu. Não haverá mais surpresa, não haverá mais chance para azarão, para ninguém correndo por fora, para uma campanha que seja feita na televisão, uma campanha que seja feita apresentando propostas, e de repente alguém poderia surpreender. No processo de hoje, alguém pode surpreender. No processo de lista, acabou essa história e não se tem mais nenhuma oportunidade de fomentar nenhuma candidatura que venha da base e que surja como um alento para a população, para o eleitor. Então, eu prefiro ficar com o modelo que tem defeitos também, mas que eu considero mais justo, que é o modelo majoritário. Se elege quem tem voto. E podemos fortalecer os partidos. Esse modelo não acaba os partidos, porque nós vamos ter a fidelidade partidária, nós vamos ter a escolha do partido, e eu defendo o financiamento público de campanha pelo partido para a candidatura majoritária também. Portanto, eu, com todos os pontos, saudando o deputado e governador Rigoto, que está presente aqui, é um prazer recebê-lo, eu defendo a eleição majoritária como forma de fortalecer as eleições e fazer justiça, senhor presidente.
Obrigado, senador Romero Jucá. E essa presidência registra com prazer a presença, né, do nosso governador Germano Rigoto, que tanto já contribuiu para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, assim como o senador Pedro Simon. Eu vou colocar a matéria em votação.
Pela ordem, senhor presidente. Aloysio.
Pela ordem, senador Aloysio.
Senhor presidente, eu gostaria de que Vossa Excelência esclarecesse como devemos proceder, nós que somos contra as duas propostas, seja a proposta apresentada pelo ilustre relator do Distritão, seja a proposta corporificada no voto em separado e que é a proposta original do projeto que estamos examinando.
Na votação simbólica, o que, que vai ser o procedimento? Eu vou colocar em votação simbólica, porque o projeto é simbólico, mas simbólico, mas vou registrar aqui em ata os votos contrários à proposição, porque aí é a forma que Vossa Excelência tem de dizer que está em abstenção.
Presidente,
não, mas eu
porque,
pergunto a Vossa Excelência.
Porque eu vou colocar. Se... permaneça como está ou levanta o braço.
A pergunta é a seguinte: imaginemos que seja derrotado o Distritão. Nós que não queremos, tampouco, nós que vamos votar contra o Distritão e que tampouco queremos o voto na lista pré-ordenada. Vossa Excelência submeterá à deliberação da comissão o voto da lista, o voto em separado?
Se houver a derrota do voto do relator. Regimentalmente eu vou colocar em votação o voto substitutivo.
O voto em separado.
Tá.
Só para interordenar os trabalhos.
Teremos a oportunidade, portanto, de votar duas vezes contrários.
Duas vezes. Vossa Excelência poderá votar contrariamente duas vezes.
Tá bom.
Se for o caso. Calma. Deixa eu votar em votação primeiro.
Senhor presidente.
Senador Humberto Costa.
Por entender a relevância do tema. Em que pese o entendimento de Vossa Excelência ser correto no sentido de que bastaria uma votação nominal, eu gostaria de requerer, até porque isso não vai tomar muito tempo, a votação simbólica, eu gostaria de requerer a Vossa Excelência a realização da votação nominal.
A votação nominal já tinha sido requerida pelo senador Demóstenes, agora o líder do PT, o PMDB... O plenário todo... então vamos para a votação nominal direta. Não vou nem colocar em votação, tendo em vista, mas eu vou... regimentalmente eu sou obrigado a colocar simbolicamente, mas como já há um requerimento de deliberação e deliberação do plenário, eu vou direto à votação nominal. Portanto, estamos em processo de votação nominal e ainda teremos 4 votações nominais no dia de hoje. Depois não culpe a presidência. Nós já tivemos aqui 21 inscritos e eu não quero nem limitar e nem cortar a voz dos senhores senadores para que manifestem as suas opiniões. Em votação, o relatório do senador Romero Jucá. Os que concordam com o relatório do senador Romero Jucá votam sim. Os que não concordam votam não. Sim ao relatório ou não ao relatório. Senador Zé Pimentel, como vota?
Não ao relatório do senador Romero Jucá.
Senadora Marta Suplicy, como vota?
Voto não ao relatório do senador Jucá.
Senador Pedro Táxi, como vota, Vossa Excelência?
Eu voto não ao relatório.
Não ao relatório do senador Romero Jucá. Senador Jorge Viana, como vota?
Lamentavelmente, pela primeira vez desde que cheguei aqui, tenho que votar contra meu líder. Voto não ao relatório.
Como vota o senador Magno Malta?